Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É sábado, 13 de junho de 2020. A vossos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação da emissão está a Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu de novo. A vossos de que estejam a ter um bom sábado. Estamos a transmitir em direto desde a Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGT, a capital FM, isto em Bissau. Estamos também em FM com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM, e na cidade de Buba estamos com a rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço Janela de Angola, vamos falar dos números de desemprego que aumentam rapidamente em Angola devido às restrições impostas pelo coronavírus. Na segunda meia hora, vamos ter como habitual o Top 10 da Música da América. Para já, vamos então às notícias do mundo.
Saudações, caros ouvintes. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste sábado, dia 13 de junho, aqui na Voz da América, a partir de Washington, D.C. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou a data controversa do seu primeiro comício político desde que boa parte do país esteve fechada para impedir a propagação do coronavírus. Num tweet no final de sexta-feira, dia 12 de junho, o presidente disse que o comício de Tulsa, Oklahoma, vai ser realizado no dia 20 de junho em vez de 19 de junho. O 19 de junho, também conhecido como Juneteenth, é a data em que, em 1865, os escravos no Texas foram informados de que estavam livres, quase 2 anos e meio após a proclamação da emancipação do presidente Abraham Lincoln. É comemorado em todo o país como o fim da escravatura nos Estados Unidos. Em Pequim, dezenas de pessoas testaram positivo para o novo coronavírus enquanto partes da cidade foram bloqueadas neste sábado após o surgimento de um novo cluster ligado a um mercado de distribuição alimentar. As pessoas receberam ordens para ficar em casa em 11 propriedades residenciais no distrito de Pengtai, no sul de Pequim, e o mercado de Xinfadi, nas proximidades, foi fechado e as autoridades estão a tentar conter o surto que alimentou o medo de um ressurgimento da transmissão local. A China vai fornecer milhares de ventiladores à África e milhões de kits de teste. Líderes africanos dizem que a China vai garantir o fornecimento de 30 milhões de kits de teste e 10 mil ventiladores por mês à África, à medida que a pandemia do novo coronavírus se acelera no continente. Uma declaração do gabinete do presidente da África do Sul diz que os suprimentos estarão disponíveis para compra através de uma nova plataforma continental que os países africanos estabeleceram para negociar preços mais baixos para equipamentos médicos, urgentemente necessários em meio à intensa competição global. O diretor dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças de África disse que cada nação africana vai receber uma cota com base na sua população e número de casos de vírus. A declaração sul-africana diz que Canadá, Holanda, Coreia do Sul e França também foram parceiros no esforço. Os países africanos têm se manifestado abertamente sobre a necessidade de distribuição equitativa de suprimentos, incluindo tratamentos e vacinas para o vírus, dizendo que a pandemia não terminará até que o mundo inteiro esteja protegido. No Brasil, a maior metrópole do país, São Paulo, tem um plano heterodoxo de liberar espaço nos seus cemitérios durante a pandemia do coronavírus. São Paulo vai desenterrar os ossos de pessoas enterradas no passado e armazenar os seus restos ensacados em grandes recipientes de metal. O Serviço Funerário Municipal de São Paulo disse em comunicado a 12 de junho que os restos mortais de pessoas que morreram há pelo menos 3 anos serão exumados e colocados em sacolas numeradas e depois armazenados temporariamente em 12 contentores. São Paulo é um dos pontos com mais casos da Covid-19 no país mais atingido da América Latina, com 5.480 mortes até quinta-feira na cidade de 12 milhões de pessoas. O Brasil superou o Reino Unido, sendo agora o segundo país do mundo com mais casos. Os Estados Unidos continuam a ser o país com maior número de casos de Covid-19, com mais de 2 milhões de infectados em todo o país e mais de 115 mil mortos devido à doença. Foram as notícias deste sábado, dia 13 de junho. Continue connosco em www.voaportugues.com para manter a sua atualização.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua. Às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
O desemprego está a registrar números preocupantes e as empresas encurraladas lançam o grito de socorro ao governo angolano. Para falar sobre o assunto, ouvimos o empresário João Matos, a presidente da União dos Pequenos e Médios Empresários, Beatriz Franca, e o economista Josué Chilundulo.
A crise económica que se agrava a cada dia com o novo coronavírus em Angola está a contribuir para o aumento do número de empresas que estão a declarar falência e a mandar para o mundo do desemprego vários jovens. As autoridades angolanas não conseguem até ao momento apresentar soluções práticas para salvar as empresas e garantir a sobrevivência da mão de obra nacional, que continua no mar da amargura. O exemplo desta situação está nos pequenos e médios empresários angolanos, que nos últimos dias lançaram um grito de socorro sobre a iminência de 4 mil empregos diretos garantidos por esta classe estarem ameaçados, caso não existam alternativas para o salvamento das empresas. Dados recentes sobre o emprego em Angola apontam as mulheres como sendo as mais afetadas, com uma taxa de 33,5% contra 30% para os homens. Segundo os resultados do inquérito ao emprego, elaborado pelas autoridades angolanas, a população desempregada com 15 ou mais anos situa-se agora em mais de 4 milhões. Com base nestes indicadores, também se justifica o aumento do número de angolanos que está a mendigar nas ruas da capital do país, muitos dos quais se socorrendo descontentes de lixo nos bairros do luxo em Angola. São as consequências do índice da pobreza que está a atingir números também preocupantes, cujas políticas públicas das autoridades não têm sido capazes de atender às famílias vulneráveis. A exoneração esta semana do secretário para os Assuntos Económicos do presidente João Lourenço explica bem as dificuldades que o governo está a encontrar para prestar assistência às comunidades rurais. O economista Lopes Paulo estava à frente de um projeto de iniciativa presidencial cujo objetivo era de atender as famílias mais pobres no interior do país, mas deixa a sua missão pelo meio. O empresário João Matos afirma que as empresas estão, nesta altura, com enormes dificuldades para o pagamento de salários e o cumprimento das obrigações decorrentes da atividade empresarial.
Bom, as dificuldades que nós temos tido, claro, com a situação do Covid, com as operações completamente paralisadas e agora na retoma do mercado, mas muito, muito ainda, digamos, envergonhado, vamos conseguindo comatar algumas dificuldades, mas existem dificuldades enormes a nível de pagamento de salários, de cumprimento das obrigações, sejam obrigações com os nossos fornecedores, com a banca e com a carga tributária. Portanto, são dificuldades que todos enfrentamos. Isto um bocado a ver com a questão da crise económica que o país atravessa. Portanto, já vamos com uma crise há mais de 5 anos e deixou-nos num estado completamente descapitalizados para poder conseguir enfrentar uma pandemia como a que está a acontecer agora. Portanto, as empresas que tinham estoques antes da pandemia ainda estão a aguentar-se, mas é preciso ver que é realmente o adiar de uma falência, porque as empresas têm estoques, mas os custos são os mesmos a nível de salários, a carga tributária, e as empresas estão a esgotar o seu estoque sem conseguir fazer dinheiro, realizar receitas, dias para pagar esse toque. Portanto, isto vai ser um adiamento da falência por mais 2-3 anos, 3 meses. Agora, relativamente às empresas que não tinham estoques, claro, estas empresas é que estão a atravessar maiores dificuldades porque nem sequer conseguem fazer vendas, e algumas empresas no setor, principalmente no setor de operações de shopping, fazem importações via aérea, e hoje não há muitos aviões. Os aviões que há, a carga que é cedida para os agentes de transitários não é muita, portanto não é fácil repor stocks. Portanto, vai ser, esse é um problema.
As medidas do governo angolano para salvar as empresas nacionais não têm tido o impacto esperado pela classe empresarial. João Matos admite que a situação das empresas está insustentável.
Esta é uma questão fulcral para todos os operadores de shoppings. Nós temos os maiores shoppings aqui de Angola ainda aplicam rendas indexadas à moeda estrangeira, ao dólar, e isto cria realmente bastantes dificuldades para nós operadores. Aliás, se repararem, nós no shoppings, nos maiores shoppings de Luanda, nós estamos a ver uma constante alteração de operações, isto porque realmente o negócio está difícil, as rendas têm sido indexadas à moeda estrangeira e têm sido atualizadas. Vivemos um bocadinho da condescendência dos proprietários dos shoppings, dos acionistas, que vão, digamos, não atualizando em tempo real, mas a atualização é feita e deixa-nos numa situação muito, muito difícil, principalmente ao longo destes últimos 5 anos. As nossas receitas têm caído em torno dos 2 dígitos por ano, e claro que quando a carga, o peso da renda sobre as receitas, conforme as receitas vão baixando, logicamente o peso vai subindo, né? E chegamos a um estado completamente incomportável. Portanto, hoje os operadores de shopping com taxas de condomínio, com rendas, com todos esses custos, salários, os lucros são quase zero. E muitos deles até prejuízo, e vão aguentando as operações, como no nosso caso. Nós temos operações que vamos aguentando, mas até um ponto que não conseguimos mais, porque o nosso capital de reserva também já não suporta. Estas medidas que nós temos vindo são um bocado mais para o setor produtivo, agropecuária, pescas, agricultura. Nós, a nível do comércio, não temos sentido muito o apoio. Portanto, o adiamento de mais um mês do pagamento dos impostos não vai resolver o problema, portanto, não resolve o problema, com certeza. E nós, a nível do comércio geral, não sentimos efeito nenhum, e as dificuldades estão aí.
A classe empresarial repudia o estado de abandono em que se encontra voltada pelas autoridades. A presidente da União dos Pequenos e Médios Empresários, Beatriz Franco, não tem dúvidas em afirmar que o quadro de desemprego pode se agravar nos próximos dias.
É fazer perceber ao executivo angolano que nós somos uma franja, com os pequenos e médios empresários no setor do comércio, bens e serviços, é uma franja importante para a sociedade, é uma franja que representa 70%, é uma franja que comercializa bens e serviços de que a maior parte da população tem necessidade. Esses bens e serviços, infelizmente, ainda não são produzidos cá. No entanto, nós sentimos, de certa forma, esquecidos, porque o governo não criou nenhum plano, nenhuma política ou estratégia económica para aliviar as dificuldades que nós viemos a atravessar desde a recessão económica que perdura desde 2016, e que agora, devido à pandemia do coronavírus, nós vimos as nossas situações agravarem-se e muitas empresas estão a fechar. Se o governo, se o executivo, o senhor presidente não tomar uma medida urgente a curto prazo, vamos nos ver parte ou metade dos 200 empresários que estamos tendo, vamos ser forçados a fechar as nossas empresas, e vamos ter perto de 4 mil famílias a correrem sérios riscos de passarem para a pobreza extrema e sem qualquer rendimento para a subsistência.
Beatriz Franco considera que as empresas em Angola estão a trabalhar no seu limite. A empresária aponta a falta de financiamento bancário e o baixo poder de compra dos consumidores como sendo algumas das causas para a baixa de receitas, que também serve para pagar pagamento de impostos.
As nossas principais baixas é o déficit na falta de receitas, não é? Porque nós fechamos, nós já temos vindo a trabalhar no limiar das nossas condições, porque com esse câmbio flutuante, com a falta de financiamentos bancários e com a baixa no poder de compra, nós temos tido receitas muito, muito poucas ou muito apertadas. E isso agrava com o excesso de despesas que nós temos, a carga fiscal, rendas, salários, financiamentos bancários, e às vezes chegamos no final do mês, e isso é uma situação que está a se arrastar há 6 anos, aliás, há 5 anos, chegamos no final do mês que quase não temos lucros, não temos dinheiro para deixar no banco como poupança. E daí os bancos também estarem, se calhar, tecnicamente falidos, porque também não têm poupança, né? Porque os bancos precisam da poupança dos clientes, que é para financiarem as empresas. No entanto, é esse circuito económico que deixou de funcionar em Angola há 5 anos e que agora, com a pandemia do coronavírus, agravou a situação.
Bem, muitas empresas estão a registrar baixas, conforme disse aqui. Já algumas foram obrigadas a fechar ou a ter que suspender contratos com funcionários. Quantas, pelo menos, é que estão nessa condição?
Nós temos um registro de 320 empresários, nas quais só os 208 é que mantêm as suas atividades. Porquê? Porque fizeram um esforço, muitos reduziram o pessoal e alguns tiveram que reduzir o salário, pagar apenas um valor simbólico, que tiveram que conversar e fazer compreender. No entanto, esses são os que nós temos sobre o nosso registro, sobre a nossa tutela. Suponhamos que existem muito mais empresários a fecharem as suas empresas e temos muito mais funcionários hoje sem emprego e sem alguma esperança do emprego futuro. Que os órgãos de comunicação social vão fazer chegar a nossa mensagem ao senhor Presidente, e que o senhor Presidente é tão breve, vai nos chamar para nos auscultar e para dar uma solução diante das nossas sugestões, que é para acudir à nossa classe empresarial e para nós velarmos a manutenção dos empregos e para continuarmos a contribuir para os impostos e para a economia desse país, que precisa muito de nós para continuar a ser aquela Angola que sempre foi.
Há tempos o Presidente da República organizou, portanto, um encontro com a sociedade civil. Acha já que devia fazê-lo de forma particular com os empresários?
Aliás, deste encontro ficou claro que o Sr. Presidente deve continuar a escutar os empresários. Porquê? Porque o Sr. Presidente deve fazer uma segregação entre empresários, classe religiosa, classe política, porque são diferentes setores e cada um tem o seu problema específico. É imprescindível que o Sr. Presidente ouça os empresários na classe de comércio, bens e serviços pequenos e médios, os grandes, os agricultores. É fundamental que nessa fase o Sr. Presidente, na primeira pessoa, ouça a dificuldade de cada empresa e junto fazer uma compilação e depois adotar políticas de forma a ajudar com que nós todos continuemos a apoiar e a contribuir para a economia angolana, que precisa muito urgentemente de um suporte, que é para alavancar, porque senão nós estamos a caminho de uma recessão gravíssima se o Executivo não tomar medida. Vamos registrar as maiores taxas de desemprego, delinquência, maiores níveis de prostituição, porque as pessoas não vão ter fontes de subsistência.
O fenómeno do desemprego em Angola decorre não só da atual crise sanitária mundial, mas outras causas justificam a situação no país. O economista Josué Chilundulo ajuda-nos a compreender este fenómeno e reprova as políticas públicas do governo angolano.
Para os indicadores que foram publicados agora, tem um pouco a ver com a situação conjuntural que estamos a viver. Um conjunto de negócios foram abaixo por causa daquilo que é considerado como recessão, tecnicamente chamado de recessão económica. Temos 4 efetivas e a quinta que vem, ou seja, nos últimos 5 anos, a economia angolana tem estado a ter crescimentos negativos. Sim, porque grande parte do nosso crescimento económico é explicado pelo petróleo, mas não é só por isso. Se quisermos, do ponto de vista da prioridade, a lógica do impacto, primeiro é a falência, se quisermos, das políticas públicas, ou se quisermos, a ineficiência das políticas públicas. E aqui, um pouco na base da capacidade do governo de materializar o conjunto de planos de desenvolvimento que têm sido construídos, alguns dos quais, até do ponto de vista teórico, com boas políticas, mas a capacidade de execução tem sido quase que nula. O segundo aspecto que concorre para o desemprego em Angola tem um pouco a ver com questões estruturais. Aí podemos olhar não só para as questões do ambiente de negócio, mas também pode aqui ser incluída a perspectiva da avaliação da qualidade do nosso ensino, uma vez que, por efeito, não se consegue, ou seja, grande parte dos indivíduos formados não conseguem nem gerar oportunidades à volta da sua área de formação, nem tirar proveito das oportunidades à volta da sua área de formação. Pior um pouco, não estão empregados nas áreas dos quais estão formados. Ora, o custo de contratação de mão de obra e até do usufruto da propriedade aqui tem sido cada vez mais limitado. Bom, na verdade aqui há uma lógica de origem, e a origem tem a ver com o efeito que grande parte dos países que dependem de commodities como o petróleo e diamante sofrem, né? Com tendência até lógica para uma famosa doença que é a doença holandesa. E convenhamos, para o nosso país em específico, a lógica de como o governo foi tirando proveito dos ganhos de petróleo não concorreu, de certa forma, para a diversificação da economia. Ou seja, o país sempre teve uma lógica de privilégio à importação para os bens acabados e uma lógica primária exportadora, que é de grande parte das commodities serem exportadas de forma natural, tal como são exploradas da natureza para o exterior. Não temos aqui nem a indústria petroquímica a evoluir, não temos a indústria transformadora de corrente da agricultura e da pesca a funcionar, e então, por via disso, grande parte do emprego que temos tem sido precário.
A falta de um ambiente de negócios favorável também é apontado como estando a contribuir para o aumento do desemprego no país. O economista Josué Lundolo indica alguns setores que mais garantem empregos em condições normais.
O que o Instituto Nacional de Estatística demonstra é que o setor que mais emprega em Angola continua a ser a agricultura. No entanto, até há bem pouco tempo a agricultura tinha menos de 0,5% do Orçamento Geral do Estado. Com a entrada do presidente João Lourenço, houve um certo acréscimo, mas a agricultura continua a ser o parente pobre do nosso país. Por outro lado, não é possível se promover emprego sem uma educação que torna os cidadãos úteis. Por exemplo, o próprio relatório do Instituto Nacional de Estatística demonstra que as famílias com chefes de família com níveis académicos mais altos têm menos, ou seja, recai sobre eles uma menor incidência da pobreza do que as famílias analfabetas. Então, a questão do setor empresarial é também decorrente de um conjunto de deficiências de políticas públicas, que, é claro, e resultam na precariedade do nosso ambiente de negócio, que é, nessa altura, um dos piores a nível do mundo, fixando-se aí nos últimos 20 lugares. Eu penso que há uma tensão que deve ser direcionada, se quisermos, a consolidação das iniciativas empresariais que já existem. Ontem houve um encontro de micro, pequenos e produtores e as reclamações continuam a ser as mesmas. A dificuldade de acesso a crédito, a dificuldade do licenciamento da propriedade. Foi aprovada há bem pouco tempo uma lei das garantias reais, mas ela ainda não é efetiva. Ou seja, é importante, em primeiro lugar, que se consolide as iniciativas empresariais que já existem. Em segundo lugar, é aquilo que são chamadas políticas ativas de emprego. É preciso requalificar urgentemente o capital humano. Repare que a maior taxa de desemprego está entre os 15 e 24 anos, que são a maior força ativa do país. Ela tem de ser observada com alguma qualidade. É importante até que se massifiquem iniciativas formativas que agregam valor aos jovens para que deixem de pensar no Estado como uma alternativa de emprego e passam em cooperativas ou, e não só a criarem, a explorarem a livre iniciativa como uma parte principal da geração de rendimentos para as famílias.
Josué Lundolo, Beatriz Franco e João Matos foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar da necessidade de estratégias de comunicação quando se quer chegar às populações de forma eficaz. Depois teremos saúde e, a seguir, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Convidamos a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e, de segunda a sexta, podem ver as manchetes africanas e as manchetes do mundo. São 60 segundos de notícias em imagens de África e do mundo. Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode associar-se a nós no Facebook, pode encontrar-nos no Facebook através de Voa Português. Estamos também no Twitter e no Instagram. O nosso número de contacto via WhatsApp é mais 1-908-652-4584. A Voz da América a transmitir desde Washington, sábado, 13 de junho de 2020. Entre em pouco, não esqueça, o Top 10 da Música da América. Agora espaço para a música. Vamos ficar com Elizabeth Ventura, que pergunta Fico Como, que tem a participação musical de Liriani.
Come on.
Está com a Voz da América, emissão em português, 13 de junho de 2020. Bem-vindos. Convosco está Ana Guedes, na apresentação, Mariano Bartolomeu, na produção. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média 1.550. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Marabês e a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos através do retransmissor local da Voz da América. Em FM em Moçambique encontram-nos através da Rádio ZFM, isto é Maputo. Nova Rádio Paz em Quelimane. Em Nampula e Rádio Encontro, estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos ainda na Guiné-Bissau em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Rádio Sitchanouk e com a Leste FM. Em Gabu é Rádio Papagaio e em Bissau estamos com a Pidjigiti e a Capital FM. Dentro de alguns minutos, como habitual, na emissão de sábado, as últimas novidades musicais e o Top 10 da Música da América. Para já, vamos às notícias do mundo.
Saudações, caros ouvintes. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste sábado, dia 13 de junho, aqui na Voz da América, a partir de Washington, D.C., O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou a data controversa do seu primeiro comício político desde que boa parte do país esteve fechada para impedir a propagação do coronavírus. Num tweet no final de sexta-feira, dia 12 de junho, o presidente disse que o comício de Tulsa, Oklahoma, vai ser realizado no dia 20 de junho em vez de 19 de junho. O 19 de junho, também conhecido como Juneteenth, é a data em que, em 1865, os escravos no Texas foram informados de que estavam livres, quase 2 anos e meio após a proclamação da emancipação do presidente Abraham Lincoln. É comemorado em todo o país como o fim da escravatura nos Estados Unidos. Em Pequim, dezenas de pessoas testaram positivo para o novo coronavírus enquanto partes da cidade foram bloqueadas neste sábado após o surgimento de um novo cluster ligado a um mercado de distribuição alimentar. As pessoas receberam ordens para ficar em casa em 11 propriedades residenciais no distrito de Fengtai, no sul de Pequim, e o mercado de Xinfadi, nas proximidades, foi fechado e as autoridades estão a tentar conter o surto que alimentou o medo de um ressurgimento da transmissão local. A China vai fornecer milhares de ventiladores à África e milhões de kits de teste. Líderes africanos dizem que a China vai garantir o fornecimento de 30 milhões de kits de teste e 10 mil ventiladores por mês à África, à medida que a pandemia do novo coronavírus se acelera no continente. Uma declaração do gabinete do presidente da África do Sul diz que os suprimentos estarão disponíveis para compra através de uma nova plataforma continental que os países africanos estabeleceram para negociar preços mais baixos para equipamentos médicos, urgentemente necessários em meio à intensa competição global. O diretor dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças de África disse que cada nação africana vai receber uma cota com base na sua população e número de casos de vírus. A declaração sul-africana diz que Canadá, Holanda, Coreia do Sul e França também foram parceiros no esforço. Os países africanos têm se manifestado abertamente sobre a necessidade de distribuição equitativa de suprimentos, incluindo tratamentos e vacinas para o vírus, dizendo que a pandemia não terminará até que o mundo inteiro esteja protegido. No Brasil, a maior metrópole do país, São Paulo, tem um plano heterodoxo de liberar espaço nos seus cemitérios durante a pandemia do coronavírus. São Paulo vai desenterrar os ossos de pessoas enterradas no passado e armazenar os seus restos ensacados em grandes recipientes de metal. O Serviço Funerário Municipal de São Paulo disse em comunicado a 12 de junho que os restos mortais de pessoas que morreram há pelo menos 3 anos serão exumados e colocados em sacolas numeradas e depois armazenados temporariamente em 12 contentores. São Paulo é um dos pontos com mais casos da Covid-19 no país mais atingido da América Latina, com 5.480 mortes até quinta-feira na cidade de 12 milhões de pessoas. O Brasil superou o Reino Unido, sendo agora o segundo país do mundo com mais casos. Os Estados Unidos continuam a ser o país com maior número de casos de Covid-19, com mais de 2 milhões de infectados em todo o país e mais de 115 mil mortos devido à doença. Foram as notícias deste sábado, dia 13 de junho. Continue connosco em www.voaportugues.com para manter a sua atualização.
Obrigada, aproveitamos para promover a programação de domingo. Sim, amanhã na Janela de Angola vamos falar da necessidade de estratégias de comunicação. E domingo, claro, é o Espaço de Saúde com a doutora Graça Massinho e a seguir a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim contar com a vossa companhia de novo amanhã, domingo. Para já vamos então ao Top 10.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais, este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salete. Nas notícias vai estar a Ana Guedes e na música é a arte do DJ UPS. Antes de irmos à tabela das 10 mais, vamos ver como estão as coisas no showbiz. Ana Guedes.
Olá, vamos então às notícias da música e dos músicos. E vamos começar esta semana com Snoop Dogg. Isto porque numa recente entrevista a uma rádio, Snoop Dogg fez uma revelação curiosa. Ele confessou que nunca votou e que vai fazer pela primeira vez em dezembro próximo a propósito das eleições presidenciais. A senhora explicou que nunca votou porque lhe tinham dito que não podia fazer, pois tinha antecedentes criminais. Durante muitos anos fizeram-me uma lavagem cerebral, lamentou-se ele. Para o artista, este é um apelo importante na medida em que cada um, diz ele, tem de fazer a sua parte e contribuir para a mudança. Vamos ficar com a música de Snoop Dogg, Nothing But a G-Thing.
It's like this, then we ain't got no love for soul. So just chill till the next episode.
Recentemente, Kim Kardashian e Kanye West completaram 6 anos de casamento. Contudo, e segundo notícias, atualmente o casal vive uma crise na sua relação. Pelo que a socialite está a considerar a hipótese de, durante um período, ela e o cantor viverem em casas separadas, assim que o confinamento termine. Frisa-se que ela quer, assim, evitar o divórcio. Entretanto, Kanye West ofereceu-se para pagar a faculdade da filha do afro-americano George Floyd, que foi morto na sequência de uma detenção policial nos Estados Unidos. O rapper lançou um fundo para pagar as despesas da universidade da menina Jean Floyd, 6 anos. De Kanye West, vou ficar com a Gold Digger.
She's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time, that digs on me.
Now, I ain't saying she a gold digger. But she ain't messing with no broke. Now, I ain't saying she a gold digger. But she ain't messing with no broke. Get down, girl, gon' head, get down. By your charm, boss girl, you got a flock. I can tell by your charm and your arm, but I'm looking for the one. Have you seen her? My psychic told me she have a sex arena, Trina, Gina, for Lopez, 4 kids, and I gotta take all they bad.
E este é o Top 10 da Voz da América, que pode estar todos os fins de semana. Uma nova edição. Estamos em www.voaportugues.com ou pode seguir-nos no Facebook. O jornal The Guardian compilou os 100 melhores singles dos últimos 65 anos da tabela musical britânica da história do steel pop e West End Girls dos Pet Shop Boys, escolhido como melhor single da história da parada britânica. Para o diário, a canção exibe um perfeito equilíbrio pop e 36 anos depois, o primeiro single do duo ainda pulsa da ambiguidade sedutora, uma onda de luxúria, ingenuidade, disco músico e referências veladas a Lenin. O SN Girls foi lançado originalmente em 1984, mas regravado no ano seguinte, quando a dupla assinou com Amy. O single chegou a número 1 em 1986. A canção mais antiga a entrar na lista foi Rock Around the Clock, de Bill Haley, de 1955, e a mais nova, Old Town Road, de Lil Nas X, com a participação de Billy Ray Cyrus. Mas há ainda os Beatles, Ariana Grande, Beyoncé, Britney Spears ou os Queen. Mas desta lista vamos ficar então com West End Girls. Quem gosta dele e quem não tanto. É Tekashi 6ix9ine, que tem contado com o apoio de Akon, não só durante o tempo em que esteve preso, mas também porque Akon decidiu que ia apoiá-lo, porque explicou ele, todos temos momentos menos famosos na vida e por vezes alguns de nós somos levados mesmo a fazer coisas que não deveríamos e que depois tentamos corrigir. Os dois têm vindo a trabalhar desde que Tekashi saiu da prisão, colaboração que parece dar fruto. No horizonte está um remix a avaliar pelo vídeo que o rapper fez dos dois, o remix do famoso Locked Up, de Akon, mas agora a música seria com a letra de Tekashi sobre o seu arrependimento e o querer voltar a ver a sua filha. E até ser lançado o remix, que junta as vozes de Akon e 6ix9ine, vamos ficar com o original de Locked Up, na versão de Akon.
I'm steady trying to find the motive. Why do what I do? The freedom ain't getting no closer. No matter how far I go, my car is stolen. No registration. Cops patrolling. And that ain't stop me. And I get locked up. They won't let me out. They won't let me out. Locked up. They won't let me out. No.
Obrigada, Ana. Essas foram as notícias do showbiz do Top 10 americano. Este é um programa semanal e todas as semanas temos música nova, temos novidades sobre quem sobe e quem desce nesta tabela e também, claro, temos as notícias, saber quem é que está a mandar aqui na indústria. Vamos já começar com a décima posição. A décima posição pertence a uma música nova, é Roses. A música é de St. John, ele é um rapper americano, ele é de Nova York. Vamos ouvir Roses. A seguir pertence a Roddy Ricch. Ele é um rapper de Compton, Califórnia. O seu nome verdadeiro é Roderick Wayne Moore Jr. E a sua música The Box ocupa o mesmo lugar.
City in a bulletproof Cadillac, cause I know they have to wear the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 miles water. I lay it down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. A lot of s out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the Van Benz collar. And I know probably get a key for the quarter. Shotty Bennett in double T's, I bought her. Got it, still looking like a Leo, she a model. I got the pink slip up my whip, key lit. Compton, I'm about to get the key to the city. Patty, light
watch, busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box, had to put the dick in the box. Pour up the whole damn field, I'ma get lazy. I got the mojo deal, people trapping like the A.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Acabamos de ouvir o 9º lugar, uma posição para a música The Box, de Roddy Ricch. A seguir, vem aí o nosso amigo Justin Bieber na companhia de Guavo. Eles têm a música Intention. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salete. Nas notícias esteve a Ana Guedes e o DJ que está aqui a animar a onda é o DJ UPS. A próxima cantora que vamos ouvir é britânica. Ela é Dua Lipa e a sua música Don't Start Now já está há algumas semanas aqui no Top 10. Ela vai subindo e vai descendo, mas sempre aqui entre as 10 mais ouvidas e 10 mais vendidas nos Estados Unidos. Don't Start Now é... No Facebook, no Twitter, estamos em Voa Português. E também podes subscrever o nosso canal no YouTube, é Voa Português. O 6º lugar pertence a To See Slide, é música de Drake. Há 9 semanas aqui no Top 10, já foi 1º lugar. Agora, ocupa a mesma posição da semana passada, 6º, To See Slide.
I could dance like Michael Jackson, I could give you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically I'm saying either way we bout to slide. You can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie the knot, yeah. 200 on my brother's block, oh, yeah. Pedal off the roads like I love it, not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many options.
Lady Gaga e Ariana Grande entraram a romper. Elas entraram na semana passada, foram diretamente para o 1º lugar e esta semana as coisas são como são. Este Top 10 é um bocado ingrato. Desceram 4 posições. Estão agora em 5º lugar com a música Rain On Me, que é uma música do álbum Chromatica de Lady Gaga. Da Voz da América, segue-nos no Facebook, no Instagram, no Twitter, Também temos um canal no YouTube, portanto basta escrever Voa Português. Envia-nos o teu pedido. Queremos passar da música que tu gostas. Basta enviar para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. A próxima música pertence também a duas senhoras, ou melhor, não pertence a duas, pertence a uma só, que convida a outra para participar. Portanto, outra dupla. Ouvimos a dupla Lady Gaga e Ariana Grande, e agora vamos ouvir a dupla Doja Cat e Nicki Minaj com Say So, é o quarto lugar. Voz da América. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios improvisados, mas já sabem, show must go on. E porque o show tem que continuar, vamos continuar a ouvir música. O que é que vende mais, o que é que toca mais aqui nos Estados Unidos? Top 10 tem a atualização. Terceiro lugar é Blinding Lights, de The Weeknd, subiu uma posição. Americano da Voz da América. Eu sou Mayra de La Salette. Nas notícias esteve a Ana Guedes e na música está o DJ UPS. O segundo lugar pertence a outra dupla. Há aqui muitas duplas de mulheres neste top 10 americano, o que é ótimo, fantástico. Que a união faz a força, quando bem aplicada, traz o sucesso. E estas duas senhoras sabem bem o que eu quero dizer. São Megan Thee Stallion e Beyoncé. Elas têm Savage e está em Ratchet, okay. Sassy, moody, nasty,
chance. I say left cheek, right cheek, drop it low and swing. Texas up in this thing, put you up on this game. I be parking my frame, gang, 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 gang. If you don't jump to put jeans on, baby, you don't feel my pain. Please don't give me hype, write my name in ice. Can't argue with these lazy basics, I just break my pipe. I'm a boss, I'm a leader, I pull up in my two-seater. And my mama was a savage, who could got this here from Tina? I'm a savage, yeah.
Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Acting stupid, what's happening?
Este é o Top 10 americano da Voz da América, é o programa de música que passa toda a música que toca mais e mais vende aqui nos Estados Unidos. Todas as semanas nós temos novidades. E já sabes, se quiseres que toquemos a tua música favorita, basta enviar para mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584 é o WhatsApp da Voa. E outra coisa muito importante que eu não disse durante todo o programa: se quiseres ouvir este programa em qualquer lugar, a qualquer hora, basta ir a www.voaportugues.com e fazer o download. E eu estou aqui a alongar-me porque já sabem, custa muito chegar aqui ao final do programa, dizer adeus custa, mas está na hora. O primeiro lugar confirma as minhas teorias sobre duplas, força e sucesso. Dupla de sucesso também aqui, Da Baby e Roddy Ricch. Estes dois rappers têm a música Rockstar e lidera o Top 10 americano. Eu despeço-me em nome de toda a equipa que trabalha aqui para o Top 10 americano e para a semana há mais. Rockstar.
Pistol on my hip like I'm a cop. Yeah, yeah, yeah. Have you ever met a real Uber rock star? This ain't no guitar, this is a clock. My Glock don't mean to promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. Put me on that, you get the bust. And if I ain't enough, go get the chop. It's safe to say I earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropping up tears, the fillable. I bought a chopper, I got a big drum, I hold a honey. Going for nothing, I'm ready to air it out on all these relax, see I'm running. She talking to my mom, she hit me on FaceTime, she check up on me and my brother. I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know where I run from, it's where I'ma pull it out. She's PTSD, I'm always waking up a cold stress like I got the flu. My daughter a chief, she's stop me killing the front of her before they hit the tooth. And I'd kill another nigga too. Or I let another nigga do something to you. As long as you know that, don't let nobody tell you different, daddy, love you. Let's go. Brand new Lamborghini, the cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, this is a clock. My Glock don't mean to promise you gon' squeeze me.
Keep up when I ride in the Suburban. Codeine had a young swerving. I got the mop, watch me watch him like detergent. And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. Light on outside if it's a block bank. Yeah, my junior popped them in.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 13 de junho de 2020. Despeço Ana Guedes e Mariano Baco, o meu, com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to